É, Juliano, a gente já estava esperando, na verdade, esse cenário, né? Porque a gente já sabia mais ou menos o que os candidatos estavam tentando se coligar, se juntar, né? E eu e Maurício já temos uma história de muitos anos, né? O Maurício está no Partido Liberal há muitos anos, né? Já está aqui há, acho que é 15, 20 anos filiado no partido. O irmão do Maurício, Mário, é amigo da gente há muitos anos, a gente já tem uma ligação. Apesar do sobrenome ser Nascimento, a gente não tem parentesco nenhum, né? E a nossa campanha está uma campanha muito sólida, né? Estamos com um time formado, né? Trabalhando. E eu acho que vai ser uma política diferente de todas, né? Que já vivemos, né? Até pela essa pandemia, né? Pela situação da gente não poder fazer aquele corpo a corpo com o eleitor, né? Então, vai ser uma eleição que vai dar muitas surpresas, né? E eu acho que a gente está no caminho certo.
Ô Maurício, nós tivemos em 2004 a última eleição com mais de dois candidatos a prefeito, que foi justamente seu irmão Mário, que foi o terceiro candidato naquela oportunidade. Esse ano, até esse momento, nós temos cinco pré-candidatos, né? O Pedroca, o Betinho, o Estevam, a pastora Fernanda e também o Ângelo Zunino, informando que é pré-candidato a prefeito. Você lembra de alguma eleição aqui em São João Batista com tantos pré-candidatos assim?
Não lembro, Juliano, mas é um sonho meu realizado ver isso acontecer em São João Batista. Sempre, desde a época do bipartidarismo, Arena e MDB, Arena 1 e Arena 2, MDB 1 e MDB 2, sempre teve, assim, só candidatos afunilados nesses dois. Uhum. E quando o Mário foi presidente da Câmara e vereador em São João Batista, eu e ele um dia conversamos, ele disse: Maurício, eu vou ser candidato a prefeito. Por que, Mário? O meu pai começou em 1972 numa eleição, que ele foi candidato a vereador em São João Batista, quando não tinha salário, só tinha uma verba de representação. E ele perdeu por um voto para o doutor, não era doutor ainda, estava estudando, o Acácio Manuel da Silva. Então meu pai fez 219 votos e o Acácio 220. E o meu pai disse a seguinte frase: o Acácio é um menino estudado, deixa ele assumir a Câmara. Eu não estudei muito. Então desde essa época, foi em 72, eu tinha 10 anos de idade. O pai lá em casa nos ensinou para a gente nunca desistir. Aí ele foi candidato outra vez, perdeu. E aí o Mário estudou, fez direito na época, se elegeu vereador em São João. E também não quis ficar na cadeira de vereador direto. Tentou ser o candidato a prefeito e foi o candidato a prefeito. Com a terceira via, onde nós fizemos a turma da zebra. Que afunilou, ficou o Avelino Farias e o doutor Leôncio numa chapa do MDB, o Aderbal Manuel dos Santos e o doutor Gilberto na outra. E nós até tivemos muita dificuldade, Juliano, nessa época, porque nós não conseguimos achar um vice para o Mário. Até coincidência que parece que estava acontecendo com o Estevam agora também, que era a Mainara, depois era o seu Moacir, a quem eu rendo aqui as minhas homenagens, porque eu gosto muito do seu Moacir. Então, como eu fui convocado e convidado pelo senador Jorginho Melo, mais o Estevam, eu aceitei o convite de ser candidato a vice-prefeito de São João Batista. Nessa campanha do Mário, teve alguns detalhes nessa campanha para prefeito. Porque eu imaginei botar uma. Estava vindo muito pessoal do Rio Grande do Sul para cá, que eu não gosto, assim, chamo de gaúcho. O pessoal do Rio Grande do Sul que veio para São João Batista para a cidade crescer. Então, nós convidamos o senhor Roberto Canto, que era escultor, e ele aceitou. E nós fizemos uma campanha digna em São João Batista. Teve as três vias. E quem sagrou-se campeão lá, foi o ganhador, foi o doutor, foi o Aderbal e o doutor Gilberto. Foi uma diferença de 543 votos e nós fizemos o nosso papel. E eu e o Estevam também vamos fazer o mesmo papel nessa eleição. Nós vamos começar e vamos terminar. Uhum. Esse é o nosso propósito.
Uhum. O Estevam, pré-candidaturas definidas, claro que daqui a pouco vai começar a campanha oficialmente, as pré-candidaturas. Aí serão confirmadas como candidaturas oficiais, nós estamos ainda numa pré-campanha. E, consequentemente, daqui para frente, o trabalho de vocês será montar um projeto para a cidade. Como que vai ser agora, até antes de começar a campanha para valer?
Juliano, a gente já tem um plano de governo pré-definido, né? A gente está apenas ajustando ele, né? A gente já tem há muito tempo já as propostas para a cidade já bem pré-definidas, né? E temos alguns pontos muito importantes na nossa proposta ali, que a gente chama de top 5, né? São 5 propostas iniciais, assim, que são realmente, que irão fazer a cidade crescer e dar uma reviravolta, mesmo após essa pandemia, né? São 22 tópicos que a gente aborda no nosso plano de governo, né? Então a gente tá juntando diversas ideias, diversas necessidades que a cidade está precisando no momento, né? Diversificar a indústria, que é um ponto muito importante, né? A saúde, que hoje a gente viu que a população mundial, nenhum governo mundial conseguiu enfrentar de maneira realmente eficaz essa pandemia. Então a gente vê com um olhar especial a saúde. O emprego após a pandemia será um desafio para qualquer governante do nosso Brasil e do mundo, né? Vamos ter que nos reinventar, né? Então a gente está preparando propostas, né, que venham de encontro a essas situações atuais. Acredito que seremos muito bem aceitos, né, pela população. Verão as nossas propostas, realmente serão umas propostas diferentes mesmo, né? Não é aquela mesmice que muitos políticos colocam, é sempre aquelas 4 itens que tem, que é segurança, saúde, emprego, educação. Nós abordaremos, além dos 4, muitos pontos que hoje nós vimos necessários para a nossa cidade. Uhum. Esse é o nosso caminho.
Uhum. A questão dos pré-candidatos a vereadores, já tem eles definidos o número de candidatos, pré-candidatos?
Sim, Juliana. Hoje nós temos 15 candidatos, pré-candidatos a vereadores, né? E estamos tentando fechar mais 2 para fechar o limite de 17 candidatos, né? Então o nosso time está bem montado, está formado, já estamos preparando a pré-campanha deles, né? Juntamente com a nossa, estamos fazendo realmente um time diferenciado. Dentro do nosso time não temos nenhum político. Nenhuma pessoa que já foi candidata, são realmente todos com vontade de fazer mudança, pessoas novas na política, que é isso que o povo clama, gente nova, gente com ideias, com propostas para uma nova política.
O caminho já está pré-montado, né, Maurício? Agora depois, lógico, vem um período de campanha e certamente vocês vão ter a oportunidade de dar o recado de vocês através dos programas eleitorais, também através da imprensa, das redes sociais, os objetivos de vocês, né?
Eu tenho conversado com o Estevão, a gente tem montado essas 22 propostas, que nós temos que, como falou o Estevão, nós temos que se reinventar, né? Essa pandemia aí agora veio, vai ser uma eleição diferente, acabou-se o marketing político, acabou-se as passeata, carreata, comícios.
Até visitas esse ano, né? Não
vai visitas, ser, né? Inclusive, então, assim, ó, a rede social, o marketing eletrônico vai funcionar, o marketing político eu acho que vai ter uma queda, que o Celso falou no Brasil nos últimos anos, em marqueteiro e marketing político, né? E esse ano teremos uma eleição completamente aberta, nós vamos ter na nossa cidade os 2 pontos principais que eu, na minha visão, eu vejo, as fábricas de calçado, o desemprego, e ver como é que fica a nossa saúde, que nós temos há 40 anos com o mesmo hospital. Nós tínhamos 7, 8 mil habitantes, nós temos 37 mil. Então chegou a hora de São João Batista começar a se reinventar também na saúde, né? Nós não podemos ficar dependendo de Nova Trento, Tijucas, Canelinha, porque São João Batista hoje do Vale, nós perde por pouco para Tijucas, pelo que eu tenho visto. Então, eu e o Estevam temos conversado nesse sentido. Temos que largar na frente. Tem muitas obras, muitas coisas que foram feitas, a cidade, algumas já foram, e nós precisamos tocar e fazer a nossa parte.
Uhum. Ô Estevam, a gente já conversou em algumas outras oportunidades, aqui no ar, também fora do ar, sobre esse cenário que se apresentava em São João Batista para a campanha eleitoral desse ano. Ou seja, 4, 5 pré-candidatos na oportunidade. E isso está se confirmando, né? Era mais ou menos o que vocês tinham em mente que iria acontecer?
Juliano, eu acho fantástico, né? A política tem que ser democrática mesmo, temos que ter vários candidatos, né? Várias propostas, e a população tem que estudar as propostas dos candidatos, né? E ver que eles pensam para a cidade, né? E realmente escolher aquela proposta que vem de encontro às necessidades da cidade, né? Eu acho muito importante ter 4 ou 5 candidatos, né? Isso dá mais opções para a população poder escolher, né? Não aquele lado A ou lado B. Hoje a população vai poder ter lado A, B, C, D, quem sabe até um E. Então isso eu acho muito importante para a democracia.
Uhum. O Maurício que é irmão do Mário, que foi ex-vereador aqui na cidade, ex-presidente da Câmara, ex-candidato a prefeito em 2004 e ex-deputado, né? O Mário Nascimento foi deputado estadual. Nesse momento, qual partido que o Mário está filiado?
O Mário está filiado ao Podemos em São José.
Uhum. E ele tem objetivos de participar da campanha esse ano lá?
Eu não posso te afirmar, Juliano, que ainda falta até 15 de setembro, muita água vai rolar, né?
Uhum.
Inclusive aqui, São João Batista, eu também acho que não está bem definido esse quadro aí que hoje está pautado. Na minha visão, ainda poderá haver mudanças. Entendeu? Em São José, o Mário está com Podemos, com o ex-candidato a prefeito lá do MDB, o José Natal Pereira, que veio para o Podemos. Então, eles estão aguardando a pesquisa para ver quem vai ser o candidato lá.
É, o Mário, que é morador de São José, né? Tem domicílio eleitoral lá, né? Ele, inclusive, chegou a ser secretário lá, né?
O Mário foi secretário da administração da prefeitura, ele que estruturou.
Uhum.
No primeiro 6 meses da Deliana, ele foi secretário da administração da prefeitura de São José. Uhum. Junto com o Natal, que era o vice da Deliana, que o Mário abriu mão, né? O candidato, na verdade, seria o Mário da Deliana.
Uhum.
No final, ele abriu mão e depois nós organizamos ali. Secretariado foi o Mário que fez aquela primeira parte ali.
Ô Maurício, quando você fala que não, na sua avaliação, né, tão experiente também aí dentro das eleições que você acaba acompanhando, por que você diria, na sua avaliação, que ainda não está tudo definido aqui na cidade assim?
Em primeiro lugar, o nosso advogado, doutor Tiago, nos informou que os inelegíveis dos últimos 8 anos, em virtude da pandemia e ter mudado a legislação eleitorais, estão livres para ser candidato.
Uhum.
E eu até queria convidar ao vivo aqui o Joel Ricardo para voltar a ser o nosso candidato. Porque todos os que estavam inelegíveis voltaram a ter prazo para poder ser candidato. Então eu acho que o cenário está aberto. Entendeu? O bipartidarismo ficou assim, só Arena e MDB, ficou aquilo. Então quando vem a democracia, abriu o leque. Mas tem cidades e tem que insiste nisso. Então, assim, ó, como o Estevão estava começando a precisar de alguém, porque estava limitando e não estava deixando, ou não estava conseguindo fazer ninguém, eu optei por ser o vice dele. Para mudar o cenário também, né? E ajudar a democracia. Eu acho que nós vivemos num tempo onde as pessoas têm que. O eleitor tem que ter o direito de escolher. E tem muitos acordos, muitas coisas que é feita sem a participação do eleitor.
Sim.
E isso aí, eu não sei o que pode dar dia 15 de novembro. Nós tivemos aqui no passado essa eleição do Carlos Moisés, que ela funilou, e no final, quem nunca foi conhecido, que ninguém sabia quem era, virou governador. Então é assim, ó, os municípios também vão ter esse padrão agora, porque vão ter opção para votar e deixar o eleitor escolher.
Sim.
Essa é a minha posição.